Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, a serpente de bronze. Quantos aqui conhecem essa passagem? A gente vai ler um pouquinho. Amém. Todos encontraram? Números. Eu falei Números antes? Ou falei Êxodo? Falei Números? Então tá. Capítulo 21, versículo 4 ao 9. É isso? É isso. Vamos lá, eu estou lendo na versão NVT, ok? Talvez esteja um pouquinho diferente da sua versão, mas vamos prestar atenção no texto. Olha o que ele fala, versículo 4. Em seguida, partiram do Monte Hor e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer e nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo clamou a Moisés: pecamos ao clamar, ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor então lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste, ou de uma estaca, talvez na sua versão. Todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. E Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Amém? Até aqui. Gente, quantos aqui já leram essa passagem, já ouviram falar dessa passagem, já viram ministração dessa passagem? Glória a Deus. Dá um contexto para vocês. O povo de Israel estava no meio do deserto, então ele foi um povo hebreu, ele foi um povo tirado do Egito. Mais de 400 anos, eles estavam como escravos lá na terra do Egito. Eis que Deus levanta um homem no meio dele chamado Moisés, dá uma palavra, uma direção para esse homem ir lá e resgatar o seu povo, libertar esse povo com sinais, milagres e maravilhas. Esse povo então vê a mão de Deus se manifestando de forma poderosa e libertando eles da escravidão do Egito. Eles literalmente da noite para o dia, eles saíram talvez da maior quantidade de mão de obra numa mesma localidade, passaram a se transformar literalmente da noite para o dia no maior movimento militar da sua geração, e destruindo nada menos do que o maior poder militar da sua geração, que era o exército egípcio. E eles então, se você já viu os filmes, já viu a novela Os Dez Mandamentos, já viu tudo, você já está, né, careca de saber. Mas aquele povo então, ele foi liberto e foi levado até as margens do Mar Vermelho, aonde Moisés então, entre o Mar Vermelho e o exército do faraó que vinha à sua direção, o mar se abriu, eles puderam atravessar. E ali então marcou o início da peregrinação do povo de Israel, aonde eles deveriam permanecer 40 dias para adorar o Senhor, serão adestrados do Senhor até chegarem numa terra que manava leite e mel, uma terra prometida a eles, Canaã, ok? E o que acontece? No meio dessa trajetória, esse povo volta e meia começa a desobedecer a Deus, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a sentir saudade da sua vida no passado, uma vida de escravidão, uma vida de tortura, uma vida de morte. E nesse trecho aqui que nós estamos lendo, acabamos de ler, perdão, em Números 21, eles já estão na região de Edom, eles já estão enfrentando os cananeus, eles já estão lá na beirada, próximo da região onde eles iriam herdar. Só que por conta da dureza do seu coração, Deus manda: olha, vocês vão dar a volta em Edom, vocês vão voltar lá para o Mar Vermelho. E daí aquele povo fala: cara, Deus me faz de palhaço. Deus mais uma vez está me fazendo de idiota. Se Deus aí não está com nada, saudade era do Egito, que a gente pelo menos tinha pão. Ah, sofria mais. Poxa, saudade daquela comida. Maná que ele manda também não está com nada. Coisa horrível. Começou a reclamar. E isso chegou ao coração de Deus. Isso machucou o coração de Deus. E Deus então, na sua, ele fala, ah, então tá bom. Vocês não estão gostando daqui? Lança uma maldição sobre aquele povo. E serpentes do deserto começam a matar, dizimar todo aquele povo que está no meio do deserto. E então começa a haver uma comoção. E eles têm revelação de que isso foi algo mandado por Deus. Eles vão até Moisés e falam, olha, Moisés, cara, a gente pisou na bola, perdoa, nos perdoa. A gente pecou contra Deus, a gente pecou contra você, clama teu Deus ali para que ele nos traga livramento. Moisés então vai lá até a presença de Deus. Deus, o povo reconheceu que pisou na bola contra você. Estão morrendo, Deus, teu povo está morrendo, teu povo está perecendo. Eu sei que eles pecaram, mas eles estão recebendo a paga, olha só. Eles caíram em si. E Deus fala, então tá bom, Moisés. O que você vai fazer? Você vai pegar, sabe essa serpente que vocês viram? Você vai fazer uma réplica delas, de bronze. Você vai pendurar ela num lugar alto. Toda vez que alguém for ferido, e essas pessoas vão ser feridas, ela vai olhar para essa serpente de bronze. E todo aquele que contemplar, que olhar essa serpente de bronze, será curado. Ele viverá. Não morrerá, ok? Essa é uma passagem, e depois ele segue a vida, o Moisés, ele continua a sua história, mas agora vamos abrir a nossa Bíblia, lá em João capítulo 3, onde essa história ela é recontada novamente por Jesus de uma forma muito, ou pelo menos mencionada por Jesus de uma forma muito breve. Jesus ele está iniciando o seu ministério lá na região da Galiléia, onde ele tem, é mais conhecido. E olha o que ele fala em João capítulo 3, a respeito deste episódio. Você pode abrir sua palavra ali, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha o que ele fala. Versículo 14. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Cristo ele faz a menção dessa mesma passagem que nós acabamos de ler em Números capítulo 21. Agora é Jesus, o Filho de Deus, comentando com aquele povo. Olha, vocês já ouviram falar aquela história lá de que havia serpentes no deserto que matavam aqueles que pecavam contra Deus, e que Moisés então recebe uma direção de Deus para salvar aquele povo, para que eles não morram mais, para que eles tenham vida. Ele faz uma serpente de bronze, modela ela na forma daquelas serpentes e coloca ela num lugar alto, e todo aquele que era picado, ele ia então até esse local, e ao olhar para essa serpente, milagrosamente, ele era curado, ele não morria. Ele não sofria o mesmo destino de todos aqueles que também eram picados, mas que não conseguiam fazer isso. E Jesus está dando uma revelação um pouco maior para essas pessoas. Fala, olha, o Filho do Homem, da mesma forma como Moisés ergueu a serpente no meio de um deserto, no meio de um lugar de morte, ele falou, o Filho do Homem, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer, ou todo que aquele que através da fé o ver, enxergar isso, receba a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o próprio Filho, para morrer no lugar deles, para que nenhum dos seus filhos pereça. Cristo não veio para trazer a condenação, ele trouxe para trazer a salvação. Amém? E se você avançar sua Bíblia nesse mesmo livro, lá no capítulo 12, João capítulo 12, vamos avançar. Novamente, Jesus avança um pouco mais nessa revelação. a respeito da serpente de bronze. E agora ele está falando de uma forma um pouco mais clara com aqueles que estão consigo. Ele fala o seguinte, a partir do versículo 30, disse, capítulo 12, versículo 30 de João: então Jesus lhe disse, a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isto para indicar como morreria. Nós lemos três passagens diferentes. A primeira especificamente sobre uma serpente de bronze sendo colocada numa estaca, para que todo aquele que fosse picado, todo aquele que recebesse a maldição de Deus, ao olhar para essa serpente, ao olhar para o objeto que, ou o ser que lhe matou, ele fosse curado. Aquele que era a expressão da sua morte, aquilo que era a expressão, a manifestação do seu castigo, se ele olhasse, ela pendurada, ele era curado. No capítulo 3, então, nós lemos Jesus fazendo essa transição, essa analogia, olha, assim como a serpente foi erguida, o filho do homem vai ser erguido. E no capítulo 12, então, ele fala, chegou o momento, é chegado a hora, Pai, glorifica o teu nome. É chegada a hora do Pai ser glorificado, é chegada a hora do príncipe deste mundo ser condenado, ser julgado, receber a condenação. É chegada a hora agora de eu manifestar de que forma importa com que eu morra para que as pessoas sejam salvas. Semana passada nós estávamos aqui celebrando a Páscoa. E há mais de 2000 anos atrás foi isso que aconteceu. Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Jesus Cristo, o próprio Deus, se fez carne, assumiu a nossa natureza, se colocou em servo, em forma de servo, serviu a todos. E no final, depois de ter servido a todos, depois de ter sido exemplo em todos os momentos, depois de ter vivido uma vida perfeita diante de Deus, nunca ter negado o Pai, nunca ter ultrajado, nunca ter maltratado seus irmãos, ainda que ofendido, ainda que roubado, ainda que traído, mesmo depois de viver uma vida exemplar, o que ele fez? Ele entregou a própria vida. Ele teve uma morte exemplar. Ele não apenas viveu como modelo, mas ele falou, importa que eu morra como modelo. E é um pouco estranho, quando você lê a primeira vez essas passagens do Antigo Testamento, pô, Deus vai botar uma serpente? A serpente não era justamente aquilo que estava matando eles? É ou não é? Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que entre o povo hebreu, entre o povo judeu, a serpente não era um animal puro, não tinha nada a ver, podia botar lá um leão, né? Ou vou pendurar um leão quando... A gente que já ia fazer analogia, o cara bater o olho na Bíblia e falar, isso aqui é Jesus Cristo. Mas você lê aquilo ali, pô, uma serpente, cara. Não tem nada a ver com... Serpente é o símbolo do quê? Apocalipse, Gênesis, fala do quê? É. Mas o que Deus está falando conosco nessa noite? O que Deus estava falando conosco? Quando nós acabamos de ler essas três passagens. Gálatas capítulo 3, versículo 13, fala que é maldito todo aquele que um dia foi pendurado no madeiro. Maldito é aquele pendurado no madeiro. Essa era a maldição. Não era simplesmente uma morte. Era uma condenação de que você não apenas está sendo executado, você está sendo amaldiçoado por Deus. Amaldiçoado por Deus. E quando Cristo faz essa analogia, é para que eu e você entendamos que quando Ele carregou aquela cruz no meu e no seu lugar, o seu corpo inteiro foi coberto pelo meu e pelo seu pecado. Ele se fez maldito. Não havia um centímetro do seu corpo em que a nossa natureza mundana não o tomou. Ao ponto de Ele, em determinado momento da sua dor, falar, Pai, por que me desamparaste? Por isso que ele falou, quando o filho do homem for exaltado, quando o filho do homem for levantado da terra, ele atrairá a multidão para si. Por quê? Você já parou para pensar que o véu não se rasgou quando Jesus Cristo foi encontrado depois do túmulo vazio? Você já parou para pensar que o véu foi rasgado em Mateus 27, não em Mateus 28, na ressurreição? Você já parou para pensar que o véu foi rasgado em Marcos 15, não em Marcos 16, na ressurreição? Foi quando o seu corpo estava sendo rasgado, foi quando o seu corpo estava sendo dilacerado, pelo meio e pelo seu pecado, quando as pessoas estavam contemplando o próprio Deus assumindo o nosso lugar, o próprio Deus recebendo no seu corpo o nosso castigo, pela nossa maldição, pela nossa maledicência, pelo nosso murmúrio. Ele assumiu a nossa forma. As pessoas zombavam: olha, vamos ver se Deus vem para salvar ele então. Vamos ver se Elias vem para salvar ele. A palavra fala que é neste momento em que o véu se rasga, mostrando que não havia mais separação entre Deus e o homem. Sabe onde eu e você temos acesso ao corpo de Deus, à sala do trono? Calvário. Você já viu o Cristo crucificado hoje? Você já contemplou o Cristo crucificado hoje? Talvez você, assim como eu, começou a frequentar a igreja por algo que você vai receber, por algo que você quer. Eu comecei a frequentar a igreja porque eu não queria servir o exército. Sério, eu jogava futebol profissionalmente, jogava futsal, e eu era jovem e tinha algumas propostas. Eu falei: cara, se eu servir o exército vai dar ruim, não, esse meu sonho vai por água abaixo. Mas o meu irmão, o Fernando, que hoje está em Timbó, ele já serviu o exército, e falava um pouco como era, mas não apenas isso, ele de um tempo, ele já caminhava com Jesus, já vivia uma vida com Deus, e começou a falar desse Jesus. E eu pensei: cara, talvez se eu fizer o que ele está fazendo, né? Talvez se eu viver como ele está vivendo, eu vou me livrar do exército. E foi assim que eu entrei. Foi assim, gente, foi assim. A gente já tinha um conhecimento básico, né, de Jesus. Minha mãe era catequista, né? Sempre, a gente tinha o costume de orar em casa, rezar em casa, tinha aquela coisa toda, mas assim, aquela intimidade e tal, eu não tinha, né? Eu tinha uma vida mais religiosa, vamos dizer dessa forma. Mas eu vi o meu irmão tendo uma vida diferente. E no primeiro momento eu pensei: cara, isso aí talvez deve ser a resposta. Se eu for uma pessoa boa, se eu tentar ser bom, se eu frequentar esse lugar, talvez eu consiga sair disso. Só que aconteceu uma coisa um dia. Um dia, lá pelas tantas, que eu vivi uma vida de igreja e vida fora. Era de uma forma aqui dentro, era de outra forma lá fora. Um dia eu vi esse Cristo crucificado. Um dia eu vi a minha serpente de bronze. E eu vi que todo o seu corpo estava tomado por aquilo que eu merecia carregar. E naquele dia eu falei: cara, eu mereci estar no seu lugar. Que amor é esse? Que amor é esse que foi capaz de assumir a culpa no meu lugar e não murmurar por isso? Assumir a minha condição falha e não reclamar por isso. E assumir a minha condenação sem a garantia de que, mesmo depois de fazer isso, eu aceitaria. Mas é este Cristo que hoje é apresentado para vocês. Ele continua sendo zombado como ele era mais de 2000 anos atrás. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de louco, vão te chamar de idiota, vão falar que você está dando dinheiro para pastor. Para pastor, o pessoal está enriquecendo as tuas custas. Vão falar que você só se vive uma vez, você que é jovem, vão falar isso para você. Vão falar que você vai ser um alienado, um escravo, e que a liberdade está do lado de fora da rua. Você tem um mundo inteiro pela frente. Eu tive a oportunidade de experimentar algumas coisas e ir para alguns lugares, e eu digo para vocês: nada é tão libertador quanto atravessar por essa cruz. Nada é tão libertador quanto você contemplar esse Deus crucificado no meio e no seu lugar. E a palavra fala que nós somos transformados à medida que nós o contemplamos. Apocalipse capítulo 22 fala que quando a nova Jerusalém vier, Quando o Senhor começou a mostrar para o apóstolo João todas as coisas que o povo escolhido, aqueles que perseveraram até o fim, segundo Mateus capítulo 24, perseveraram até o fim e foram salvos, foram transportados para esse lugar onde novamente é encontrado a árvore da vida, aonde Deus e o Cordeiro possuem um trono e governam, aonde a igreja não tem paredes, olha só, porque Deus é o próprio templo. Uau! Não há divisão, não há separação. A palavra fala que lá nós habitaremos e nós veremos a face dele. E se você ler o primeiro livro de João, capítulo 3, você vai ver que no versículo 2, de que nós ainda não sabemos ao certo o que nós seremos lá, mas o fato é que nós seremos transformados, porque nós o veremos como ele é. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala: Os nossos irmãos na lei, eles leem a palavra de Deus como se tivesse um véu na sua frente, eles não conseguem ter a revelação de Jesus Cristo. Mas nós que temos o quê? O Cristo crucificado, ele fala isso para eles. Primeiro livro de Coríntios: decidi nada conhecer acerca de vocês a não ser Jesus Cristo crucificado, decidi nada pregar senão Cristo crucificado. Loucura para o gentil, escândalo para o judeu. E ele está falando para esse mesmo povo: oi, mas nós que conhecemos o Cristo crucificado, nós que o vemos nu naquela cruz, assumindo a minha e a sua natureza, o Pai vai tirando o nosso véu e nós somos transformados de glória em glória. Eu não tenho nada para oferecer na sua vida, não tenho um conselho para te dar de mim mesmo. Não existe algo que vai melhorar o seu trabalho, ou facilitar a sua vida, ou aliviar o seu fardo. Mas eu digo para você, existe um lugar na eternidade chamado Calvário. Existe um lugar lá em Israel que nós já visitamos, em nome de Jesus você também vai visitar. O túmulo vazio permanece lá. Mas aquele lugar que mostra que aquilo de fato aconteceu, aquilo é uma realidade. A palavra de Deus nos fala em Hebreus que isso aconteceu também no céu. E ele adentrou no nosso lugar, um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Ele entrou na nossa frente, ele preparou esse caminho através desse calvário, e através da cruz de Cristo, nós somos levados a este lugar, à presença de Deus. E é lá que nós somos transformados. Você não vai fazer algo, ou deixar de fazer algo, porque isso é certo ou errado. Você é levado, você é conduzido a essas coisas. Assim como você não é levado ou conduzido a fazer uma gentileza à sua esposa, ao seu marido, porque não, isso é o certo a fazer, não, você quer agradar, você quer servir, você quer amar, como a Heidi Baker costuma falar, o amor se parece com algo, não apenas se parece, como ele assumiu uma forma, chamada Jesus Cristo. Esse é o nosso caminho além do véu, o novo e vivo caminho. Isso não aconteceu apenas há 2000 anos atrás. Esse sacrifício é eterno e ele está presente aqui hoje. E assim como aquele povo no deserto, ao olhar a serpente, aquela que acabou de lhe ferir, aquilo que está lhe causando dor, aquilo que está tirando a sua vida, aquilo que está lhe matando, ao olhar para aquele animal, aquele ser pendurado, ele recebia a cura. Há mais de 2000 anos atrás, aqueles que contemplaram o sacrifício de Jesus, ao contemplar ele morrendo no seu lugar também, receberam a vida. E é esse o poder que Cristo nos proporciona. Não é apenas você vir a este lugar e ter uma vida, não. O poder da cruz de Cristo, o calvário na minha e na sua vida, sabe o que é? É se você era viciado, Cristo, ele foi te encontrar lá, naquele lugar de dor. Ele assumiu toda essa dor sobre si. E você vai começar a ver que aquilo que te machucava, aquilo que te prendia, aquilo que te trazia dependência, você começa a ver que foi transferido, ele já carregou no seu lugar. E à medida em que ele foi oprimido, à medida que ele foi maltratado por essas coisas, você recebe a cura. Aonde você foi ofendido, aonde você errou, aonde você ofendeu, quando eu e você contemplamos a Cristo crucificado, quando nós vemos essa mesma marca no corpo dele, nós começamos a entender: opa, calma aí, aqui ele me trouxe cura. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas sem nós nem mesmo entendermos, compreendermos. Quando Jesus Cristo for exaltado nessa cidade, certamente Ele atrairá as pessoas para si. Não existe nada mais aprazível, não existe nada mais revolucionário, não existe nada mais libertador do que Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, o Deus que nos amou de tal maneira que se entregou numa cruz. Estamos fazendo um trabalho com jovens lá em Timbó e está vindo uma galera bem diferente, uma galera que não sabe absolutamente nada, sem base nenhuma. Quem é Jesus? Costumo falar, você ouvi lá. Quem é Jesus? O irmão de Deus? Não, não é. Vamos aprender melhor isso aí. Tal. Cara, mas é uma galera que você vai, conforme você vai conhecendo, você vai ver, cara, uma vida toda totalmente errada, extremamente precoce. Você vai ver com 13 anos o que eles já viveram. Você fala, meu Deus, na tua idade, querido, eu via Dragon Ball e comia ranho. Cara, esses moleques. Só que o que, que impressiona? A gente se reúne com eles, é coisa simples, gente. É uma musiquinha, vai, a gente fecha um carro, vai lá, toca uma musiquinha, fala de Jesus. E esses meninos têm todo mundo porta fora. Na escola, em casa, na rua. Conforme você vai acompanhando a vida deles, você vai ver que eles têm acesso a bastante coisa. E você pensa, cara, como é que esses moleques vêm aqui? Com as coisas que são propostas, né? Eu penso, pô, sei lá. Mas o que eu vejo? Semana seguinte a gente vai lá, eles, ô, vai passar aqui em casa para me buscar? Vai me dar carona? Você fala, cara, nada é tão precioso quanto o Evangelho. Nada é tão poderoso. Talvez você possa achar, não, cara, precisa ter uma aparência melhor, precisa ser mais palatável. Não, querido. Você precisa ver a natureza do meu e do seu pecado. É Cristo crucificado. É Cristo ressurreto. Você precisa ver a violência. A violência que o pecado causa no meu e no seu corpo, o deformar que ele causa no meio do seu corpo. Você precisa ver o deformar que trouxe no nosso Senhor o meu e o seu pecado, porque quando eu e você contemplamos o nosso castigo sobre ele, nós somos curados, nós somos libertos. Cara, isso é sobrenatural, isso é loucura para os ateus, isso é escândalo para judeu, para religioso. Essa é a graça do Evangelho. Aqueles que não merecem, aqueles que fizeram, na verdade, por merecer esse castigo, são absolvidos por aquele que não merecia, mas que por livre e espontânea vontade, preferiu assumir o castigo no lugar de cada um deles. Nós estamos longe de Israel, nós estamos longe do jardim do túmulo, nós estamos longe do Calvário, mas esse Calvário é um lugar espiritual. E eu quero falar para você, se você ainda não encontrou esse Jesus Cristo, que deu a vida por você, cara, peça. Peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para Deus abrir o seu coração, para que você possa contemplá-lo como Ele é. Peça para que Deus lhe mostre o Jesus Cristo morto nu, maltratado pelo meu e pelo seu pecado. Não apenas aquilo que já cometemos no passado, não o pecado que nós sofremos pelos outros, mas o pecado que nós cometemos nos outros. Jesus Cristo é muito, muito mais precioso do que qualquer outra coisa que nós poderíamos receber. Deus se alegra que você tenha conquistas na sua vida pessoal, que você tenha conquistas na sua vida particular, que você tenha conquistas com a sua família, sonhe, viva. Mas à medida em que você, eu e você, conseguimos contemplar aquilo que Ele já nos deu, tudo aquilo que nós recebemos dEle, nós vamos querer, Deus é teu. Deus é teu. Eu sou rico, eu sou abastado, nada me falta. É por isso que, como a Grace falou, as pessoas, elas eram presas, entoavam louvores, eram condenadas à morte, não se importavam. Livro de Hebreus, tinham suas posses extraídas. Eu nada tenho nessa terra, eu já recebi tudo que eu tinha para receber. Deus não nos chamou aqui para vivermos um clube. Deus não nos chamou aqui nem mesmo para ser bons cidadãos. A palavra fala que todo aquele que crê em Deus, aquele que caminha em Deus, ele fará as obras de Deus. Isso é uma consequência, mas isso não é o fim. Deus quer ter comunhão contigo. Deus não suporta viver separado de você, e o meu e o seu pecado nos separam de Deus. E o que o mundo vai tentar nos falar, ou da porta para fora, e muitas vezes da porta para dentro, em muitos lugares, infelizmente, coisas vão ser apresentadas como se fossem mais importantes, e que Jesus Cristo, ele é apenas o início, mas que você tem uma vida gloriosa pela frente, cara. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo. Tudo que eu e você poderíamos sonhar, imaginar, nada se compara a Ele. Nada que o mundo tente fazer se compara a Ele. Nada que o diabo e o inferno tente reproduzir é comparável a Ele. É um Deus tão grande que a maldição que nós merecíamos é transformada em libertação e na maior expressão de adoração que essa terra já viu. Vai esse lugar de encontro com Jesus Cristo. Encontre o Calvário. Encontre o lugar aonde, no meio do deserto, no lugar de morte, aonde você se questiona. Tá, Deus, qual é? Se tu realmente existe, tu acha que eu sou otário? Fazer andando de círculo, minha vida está andando. Tenha coragem de ser sincero com Deus. Se isso tem havido no seu coração, apresenta o teu coração a Deus. Tão sujo e tão feio quanto ele é. Não tenta fazer sala, não. Mostre-se como você é para Ele. Ele vai se mostrar como Ele é para você. A palavra fala, é o puro assumindo o lugar do impuro. É o santo naquele que é iníquo. É o Cordeiro de Deus assumindo, que tira o pecado do mundo, assumindo o lugar daquele que é maldito, porque deve ser pendurado no madeiro. E nós seremos transformados, não porque nós somos bons em nós mesmos, mas porque nós o veremos como Ele é. E à medida que nós o vemos, nós somos transformados. A nossa natureza é transformada. A minha, a sua natureza é transformada. Quantos aqui desejam viver uma vida, não uma vida religiosa, não uma vida de marasmo, não uma vida de frequentar, mas uma vida de comunhão com Deus vivo? Glória a Deus. Paulo fala, considero todas as coisas como perda. Eu estou tentando conhecer a Cristo crucificado e o poder que o ressuscitou dentre os mortos. Eu não considero que eu já alcancei a perfeição nessas coisas, mas uma coisa eu faço, todo dia eu estou aqui, todo dia eu prossigo para o alvo. Faça disso o seu alvo. Não se contente com uma história, não se contente com uma simples pregação. Faça como o povo de Bereia, vá para sua casa, abra esse livro e tenha coragem de ler esse livro e falar, Deus, eu abro meu coração para ti. E se você não entender nada, fala, Deus, eu não entendi nada. Quantas vezes? Deus, não entra. Cara, literalmente fiz isso no meu quarto. Não entendo isso aqui. Mas se tantas coisas desse livro ainda não fazem sentido para você, se tantas coisas deste livro ainda são loucuras para você, cara, que este nome, vindo no meu e no seu lugar, e assumindo a nossa natureza pecaminosa, carregando no seu corpo, sem nunca ter provado o pecado, provando o pecado no meio no seu lugar, que você saia com isso no seu coração, carregando o castigo do pecado no meio no seu lugar, é isso que vai nos conduzir. É isso que vai nos conduzir. Para finalizar, faço lembrar das palavras do livro de Hebreus, que diz o seguinte: ah, estou me superando, hein, viu? Estou acabando rápido. Você pode abrir sua Bíblia lá em Hebreus. Vamos ler juntos isso. capítulo 12. Olha o que ele fala, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Preste atenção agora. Mantenhamos o nosso olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e deste modo, vocês não ficarão cansados e desanimados. Ele está falando o quê? Ei, pessoal, existem cobras, existem pecados, existem coisas que estão prendendo os seus pés. Vocês precisam ser curados disso. Vocês precisam correr a corrida que lhes está proposta. Só existe um jeito. Olhe para Jesus. Mantenha o seu olhar fixo. Procure esse Cristo crucificado, mas ressurreto, vivo hoje. E todas essas coisas vão parecer leves. Você, assim como ele, você vai ver ele suportando todas essas coisas no meu e no seu lugar. E suportando ela e considerando elas dignas. Por quê? Por causa da alegria que está proposta lá na frente. E o autor, ele continua falando: por isso eu e você venhamos também, assim como o nosso Senhor, sofrer fora do acampamento. O que significava isso? O lugar de morte que Jesus Cristo teve foi fora dos portões da cidade, onde era despejado o lixo, aonde os excrementos eram lançados, não apenas do sacrifício, mas as pessoas também. Era um lugar de passagem, aonde, qual era o intuito? Humilhação. Ele falou: ei, se você precisar passar por humilhação, você vai passar, e espere passar por humilhação, mas não se apegue a essas coisas, não se apegue à dificuldade que eu e você vamos passar. Olhe para Cristo, mantenha os seus olhos nele, mantenha os seus olhos firmes nele. Quando as pessoas forem oferecer coisas, quando o inferno for oferecer coisas, cara, olha o preço que foi pago para que eu e você estivéssemos aqui. O problema é que muitas vezes nós começamos a olhar para aquilo que está ao nosso redor, e nós medimos essas coisas por nós mesmos, e nós usamos os nossos parâmetros. É difícil perdoar alguém que me machucou, que me magoou, que verdadeiramente me traiu. Existe uma justiça, não é? Existe um senso de justiça? Não. Isso não é justo, isso não é certo. Mas esse senso de justiça, ele é mudado completamente quando eu deixo de analisar o mundo a partir dessa perspectiva. Eu passo a analisar o mundo a partir dessa perspectiva. O que foi isso aqui comparado a isso aqui? É outro padrão que Deus nos manda seguir, que o Evangelho nos ensina a caminhar. Que justiça existe em ser roubado, em levar um tapa e oferecer outra face? Que justiça existe em alguém te obrigar a caminhar uma milha e você seguir até duas com essa pessoa? Onde está a justiça em alguém pedir a roupa que você trabalhou para conquistar? O casaco, a blusa, e você fala: não, 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 pega aqui também a calça, pega o tênis. Cara, que justiça louca é essa? A justiça do reino. A justiça fala que o justo morre pelo injusto, o puro pelo impuro. Jesus Cristo não se tornou o Cristo. Cristo significa ungido. Mesma coisa que o Messias, para si mesmo. Ele já era ungido, ele já era Messias, ele já era perfeito, estava com Deus. O Cristo, ele existe para o outro, para o próximo. Nós somos chamados cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, mais ou menos 20 anos depois de Jesus Cristo ter morrido. Significa um cristão, pequeno Cristo, uma imagem de Cristo. Um cristão não vive para si mesmo. Um cristão não tem um fim em si mesmo. Nós nascemos para servir, porque nós somos mais ricos do que qualquer outra pessoa. Dietrich Bonhoeffer, ele costumava falar, se existe alguém passando fome, é porque existe um irmão que não está compartilhando o pão. Pesado. Nós só conseguiremos fazer e viver dessa forma se nós conhecemos esse Jesus. Na nossa bondade, na nossa força, no nosso mérito, a gente não consegue viver essas coisas. Mas a partir do momento em que eu vejo esse Jesus, que esse Jesus me abraça, que Jesus me encontra no lugar onde eu fui ferido, no lugar onde eu feri, cura é liberada, transformação é liberada, milagre é liberado. Existe vida. Nós vamos nos assentar à mesa. Se você tem vivido uma vida de pecado, se você tem vivido uma vida para si mesmo, e uma vida de pecado, entenda, não é aquilo de certo ou errado, fiz ou... Não. É uma vida separada de Deus. É errar o alvo. É estar longe de Deus. Deus te convida a se arrepender hoje. Deus te convida a voltar os teus olhos para o alto e a encontrar esse Cristo. Ele está neste lugar. E a morte e a ressurreição foi para que ele pudesse se assentar à mesa conosco. E foi isso que Jesus Cristo fez depois de ressuscitar, morrer e ressuscitar. Ele foi se assentar com pecadores. A mesma coisa que ele fazia em carne, ele passou a fazer em espírito. Você vai ver ele comendo pão, comendo peixe, com aqueles que semanas passadas haviam o traído. Você pisou na bola com Deus. Está doido para sentar na mesa com você, a ter comunhão com você. Você é um filho amado. Saiba que você nunca vai conseguir alcançá-lo por seus próprios méritos. Mas se você simplesmente parar e olhar para Ele, Ele vai te transformar a sua imagem, a natureza dEle. Por isso aproveite esse momento para se arrepender, para encontrar esse calvário, para encontrar esse lugar de sacrifício. Não o seu, o dEle. E deixe isso invadir o seu coração.